Nós convidamos o professor da Unicamp, o professor Dr. Luiz Carlos Dias, que integra o Comitê Científico do Centro Sul Ciência e Associação Brasileira de Ciências. Professor Luiz Carlos Dias, bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton, Raíssa e ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, professor. E eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre como fica a situação dos pais que têm crianças aí com 5 anos, 6, 7, 8 anos, até 11 anos, que é essa faixa que a gente tem tratado. Como ficam os pais diante de uma polêmica como essa que nós estamos assistindo, promovida pelo governo federal?
Olha, infelizmente os pais ficam com medo, né? Com bastante receio, em virtude dessa onda enorme de desinformação e fake news que nós consideramos, né, como notícias assassinas contra as vacinas para a Covid-19, né? Nós sabemos que a vacinação das crianças ela é extremamente importante, né? A Anvisa acabou de aprovar a vacina da Pfizer para as nossas crianças de 5 a 11 anos. Né? É uma vacina com uma dose menor do que aquela considerada para pessoas com 12 anos ou mais. Né? Nós sabemos também que crianças pegam Covid, Milton e Raíssa. Crianças podem transmitir a doença, elas podem precisar de hospitalização. Crianças têm casos de síndrome inflamatória multissistêmica, né, que é associada também à Covid-19. Crianças podem apresentar sintomas persistentes, né, como Covid longa, que nós não sabemos o que pode causar no médio e longo prazo. Crianças estão tendo, né, depois infectadas, sintomas como insônia, problemas respiratórios, mialgia. Crianças podem ter sequelas irreversíveis em virtude da Covid e crianças podem morrer, né? Infelizmente, né? Eu fiz esse levantamento que você citou exatamente para mostrar o número total de óbitos de fonte oficial, né? Lá dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, mostrando que crianças, infelizmente, na faixa etária de 0 a 11 anos e também de 11 a 19 anos, podem morrer de Covid. Nós temos um número aí que é muito preocupante.
Esse levantamento que o senhor fez, como o senhor chamou a atenção, baseado em dados oficiais, quais são os números que nós temos?
Então, Milton, esses dados eles estão disponíveis para todo, para qualquer cidadão brasileiro lá no site do Ministério da Saúde.
Porque hoje eu lembro...
Oi, pode falar.
Não. É que eu hoje cedo ainda eu lembrava aqui, um dado que a gente vem trabalhando, que em 21 meses... É o período da pandemia que nós estamos enfrentando, desde o início da pandemia, portanto, 301 crianças morreram, da faixa de 5 a 11 anos. 301 crianças. Isso dá, em média, uma criança morrendo no Brasil a cada 2 dias por Covid-19. Se você comparar com as faixas mais, as faixas maiores, faixas etárias maiores, claro que é um número ainda pequeno, mas se você pensar que uma criança morrendo a cada 2 dias... E sabendo que hoje nós temos como proteger essas crianças, aí me parece que vai beirando o absurdo, não?
É inexplicável. Mas no levantamento que eu fiz, eu peguei dados oficiais do Ministério da Saúde que estão publicados lá nos boletins epidemiológicos. Qualquer cidadão brasileiro pode acessar, tá? Então, por exemplo, quando você pega os dados do boletim epidemiológico, contém os óbitos de 2020, que é o boletim 44... morreram 373 crianças abaixo de um ano, 189, isso só para 2020, 189 de 1 a 5 e 641, né, de 6 a 19. Se você junta com os dados, Milton e Raíssa, de 2021, morreram no Brasil 791 crianças abaixo de um ano, 397 na faixa etária de 1 a 5 e 1.437 na faixa etária de 6 a 19 anos, totalizando 2.625. Mas isso não é o único número preocupante, porque tem 3.327 casos não especificados em 2020 e 2021, ou seja, pessoas, né, crianças que morreram cuja causa é síndrome respiratória aguda grave, mas que não foi especificado se é Covid ou não. Aí entra, Milton, Raíssa e ouvintes, muitas crianças que morreram, por exemplo, em municípios pequenos, com a infraestrutura, né, não é muito adequada, que eles não são testados. Então é colocada a causa de morte como síndrome respiratória aguda grave. Mas pode ter, entre essas 3.327, muitas crianças que morreram de Covid. E tem um outro dado também. Esse número que eu falei de 2.625 óbitos, né, na faixa de menos 1 até 19 anos, ele está desatualizado. porque se você pega esses boletins do Ministério da Saúde, o total de óbitos é 564.506. Mas nós sabemos que, pelos dados do consórcio de imprensa, infelizmente morreram no Brasil até ontem à noite 618.128 pessoas. Então tem uma diferença de pouco mais de 53 mil óbitos aí, que certamente vai aumentar também o número de óbitos, né, de crianças nessa faixa etária. Então, é claro, né, você tem razão, se nós olharmos os idosos, os adultos com comorbidades, os imunossuprimidos, eles adoecem mais, né, proporcionalmente, mas isso não significa de forma alguma que os números da Covid em crianças sejam negligenciáveis, muito longe disso, eles são muito altos.
É por isso que eu chamo a atenção disso quando estava conversando com o senhor, porque muitas vezes acaba se deixando, não, mas criança não morre por causa de Covid, criança tem problemas menores. Quando você começa a olhar caso individual, cada um desses, a gente percebe o risco que uma criança está correndo, tendo direito a essa proteção.
É, exatamente, né? Infelizmente, a realidade ela é muito mais dura do que essas fake news que vêm sendo criadas aí, tá? Pra você ter uma ideia, amigo, se você comparar com os óbitos de crianças de Covid, né? De crianças causadas pela Covid, comparando com outras infecções pediátricas, a Covid-19, ela já mata no Brasil mais crianças do que qualquer outra infecção pediátrica. E os pais, os avós, né, eles têm que entender o seguinte, nós sabemos que as crianças vacinadas, elas vão poder ter um futuro, agora, né, porque elas não vão morrer de Covid. Então é fundamental, né, ampliar o leque de vacinação para nossas crianças. Nós não sabemos, por exemplo, o que vai acontecer com aquelas crianças que pegam a doença, né, que são infectadas. Que tipo de consequência elas vão ter, por exemplo, de Covid longa? Que tipo de efeito, né, de sequela elas vão ter? Porque muitas crianças têm sequelas irreversíveis, né? Então, a gente sabe que o organismo da criança ela está em pleno desenvolvimento. Então, a mesma razão, né, que os criadores de notícias assassinas, essas fake news, estão usando para criticar as vacinas, a gente alerta. Olha, a Covid deixa uma série de sequências irreversíveis. O organismo dessas crianças está em pleno desenvolvimento, né? Então, nós temos que levar a informação correta para a população. As vacinas, elas não são experimentais, elas estão salvando milhões de vidas, né? Milhões de crianças estão sendo vacinadas em outros países, né? Não estão sendo observados efeitos adversos preocupantes. Então, nós precisamos realmente, para que a gente possa combater, né, o espalhamento, a disseminação do vírus, principalmente dessa nova variante, vacinar o mais rápido possível as nossas crianças, e a gente não entende, né, o porquê dessa demora na aquisição das vacinas pediátricas.
A consulta pública que o Ministério da Saúde abre hoje para servir de base para a discussão que será feita no dia 5 de janeiro, ela pode ser vista como uma medida preventiva para dar mais segurança aos pais ou ela mais atrapalha esse processo?
Olha, eu não entendo. A Anvisa já aprovou a vacina. Então, assim, esse parece um esforço para dificultar a imunização das crianças. Eu considero uma atitude desprezível por parte do Ministério da Saúde. Anvisa, Milton, ela já testou que a vacina ela é segura, ela tem eficácia. Então, a palavra da Anvisa ela deveria ser suficiente, por exemplo, para que o Ministério da Saúde providenciasse a aquisição das vacinas pediátricas. Mas, infelizmente, o ministro da Saúde, ele ignorou as avaliações técnicas da Anvisa, né? E eu acredito até que as avaliações técnicas do próprio Ministério da Saúde, e sugeriu essa consulta pública sobre o tema. Infelizmente, parece que eles querem transformar isso numa questão política, né? Para inflamar as bases, para movimentar as redes sociais. E, infelizmente, dando voz e ouvido para esse movimento irresponsável, esse movimento criminoso, que é o movimento antivacinas, né? Que nunca foi muito forte no Brasil, mas que infelizmente nesse momento ele tá crescendo, né? Então eles estão aí criando sempre desinformação, produzindo desconfiança sobre as vacinas, né? Assustando, levando medo para a população. E é muito difícil você combater esse movimento, né? Principalmente esse movimento que vai levar medo para os pais, para os avós, vai acabar afastando principalmente as famílias mais pobres, né, as populações mais vulneráveis, né, de baixa renda, que tem mais dificuldade de acesso à informação correta e que tem mais dificuldade, inclusive, até para marcar consultas, agendar os horários para vacinação, né? Então, é realmente lamentável né, que nesse momento a gente esteja aí nesse embate, né, sabendo que a vacinação das crianças é importante para proteger as crianças, exatamente para proteger todas as nossas crianças nessa faixa etária, de 5 a 11 anos.
Dr. Luiz Carlos Dias, quero agradecer a sua gentileza de trazer esse olhar, seu comentário e estes números para que a gente tenha uma ideia mais ampla aí dos riscos que estamos correndo. Muito obrigado, um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço, um ótimo dia para você e os ouvintes.
Dr. Luiz Carlos Dias é professor da Unicamp, integra o Comitê Científico do Centro Sul Ciência e a Associação Brasileira de Ciências.